Parque Vai Atrás. É. Bem assim, naquele estilo no ar. Então, vale muito a pena. É. Eu gostei muito, sou aí, né?
Que andava sumido, inclusive.
Exato.
Da tela,
e ele, assim, gente, ele tá dando o sangue, assim.
Mas ele é bom, eu gosto.
É, ele tá feliz fazendo porque ele dublou o Spider Noir. É. E o fã é bom por causa disso. A gente reclama do fandom, mas o fã é bom por causa disso. O que que eles fizeram? Durante essa utilização do universo do Homem-Aranha, a gente tem Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é uma animação que fez muito sucesso. O Homem-Aranha no Aranha-Verso trouxe vários Homens-Aranhas, dentre eles o Spider-Noir, dublado pelo Nicolas Cage. Sim. Dali veio, por que a gente não faz uma série com o Nicolas Cage? Então, assim, vale muito a pena, eu adorei, maratonei, assim, essa semana, assisti 4 episódios por dia e gostei muito, assim, vale aí a dica pra vocês. Então, vamos ao cinema e também vamos assistir ao streaming.
Vamos lá.
Tá
muito bom. Excelente. Mais alguma coisa?
Não, por hora é isso.
Por hora é só?
Não, por hora é isso.
Então tá bom. Sexta-feira você volta trazendo mais novidades.
Não, vocês estão acostumados já comigo. Até sexta-feira que vem. Tchau,
valeu,
tchau.
Nath, um abraço pra você. Até mais.
Até mais.
Qualquer poltrona ou oferecimento, Estação das Artes Cinema Alameda, um cinema feito para todos. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui, você continua acompanhando o Tribuna no Ar até as 10 da manhã com Marcelo Giuliani. Um bom dia, um excelente fim de semana e até segunda.
Tribuna no Ar, oferecimento Sinteac, compromisso com trabalhadores. YN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir como a Elida está feliz, ex-aluna do programa Trilhas de Futuro.
Uma amiga minha, ela me apresentou o Trilhas de Futuro. Então eu me inscrevi e consegui a bolsa de técnica em estética. Aos poucos eu pude entender aquilo que eu queria de verdade. Eu queria cuidar das pessoas.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros, agora vai para pessoas como a Elida, em programas como Trilhas de Futuro, onde mais de 100.000 jovens já se formaram em cursos técnicos gratuitos.
Através do programa Trilhas de Futuro, eu poderia ter uma oportunidade de me ingressar no mercado de trabalho. E eu acho que todo jovem tem que ter essa oportunidade, porque assim como mudou a minha vida, é possível mudar a vida de muitas jovens.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani. A partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM Juiz de Fora, até às 10 da manhã. Esta semana, como vocês estão percebendo, o Tribuna no Ar está diferente. Em sintonia com as comemorações do aniversário de Juiz de Fora e com as ações do movimento Por JF, dedicamos ao longo da semana uma programação especial para discutir não apenas a cidade que somos, mas principalmente a cidade que queremos construir para o futuro. Juiz de Fora completou 176 anos e em um momento também que convida à reflexão. depois de um período marcado por perdas, desafios, pela mobilização de milhares de pessoas diante da maior tragédia climática da nossa história recente, a cidade se vê diante de uma pergunta inevitável: quais caminhos pretende seguir daqui para frente? Porque celebrar Juiz de Fora é também assumir um compromisso com o seu futuro. O mercado de estética e bem-estar vive um momento de forte expansão no Brasil e deixou de ser apenas uma tendência de consumo para se consolidar como um importante setor da economia. Redes de franquias, clínicas especializadas e novos modelos de negócio vêm atraindo investidores e, claro, conquistando públicos cada vez mais diversos. Em Minas Gerais, o segmento de saúde, beleza e bem-estar foi um dos que mais cresceram no franchise em 2025. E esse avanço reflete mudanças no comportamento do consumidor, que passou a enxergar os cuidados estéticos não apenas como uma questão de aparência, mas também de autoestima, de saúde, qualidade de vida. Para entender um pouquinho melhor desse cenário e as tendências que estão movimentando o setor, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Cláudia Abreu, que é CEO da Royal Face, uma das maiores redes de harmonização facial e corporal do país. E também está conosco aqui no estúdio a Fernanda Castilho, que é repórter da Tribuna de Minas, que também vai participar conosco dessa entrevista. Primeiramente, deixa eu cumprimentar a nossa convidada. Cláudia, bom dia, um prazer enorme ter você aqui, tudo
bom
bem?
Bom dia, Marcelo e Fernanda, obrigada pelo convite, o prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui.
Muito bom, Fernandinha, seja bem-vinda também, obrigado.
Muito obrigada, bom dia.
Eu vou começar então te perguntando, Cláudia, o mercado de estética vem, de fato, né, como disse, registrando um crescimento assim expressivo nos últimos anos, em Minas Gerais principalmente. O que que explica essa expansão tão forte no Brasil?
Acho que a gente tem alguns motivos. O primeiro é que a gente ainda tem uma penetração muito baixa. Quando a gente olha os números, a gente tem só 5% da população brasileira que já fez algum procedimento estético. Tá. E aí, falando inclusive de limpeza de pele, não é só de injetáveis. Além disso, é um mercado que cresce de maneira geral. Quando a gente olha o cenário, as pessoas estão olhando mais a questão de autocuidado, de longevidade, de emagrecimento. Então, todo esse cuidado com a aparência, ele tem demonstrado aí uma mudança de comportamento. As pessoas consomem menos em supermercado e mais em whey protein, academia e estética.
Isso é comum.
E, Cláudia, quais são as perspectivas de crescimento para esse setor no Brasil?
Ele ainda vai continuar crescendo muito, como eu disse, né? A penetração ainda é muito baixa e a gente vê uma mudança também de novas personas entrando nesse mercado. Então, tradicionalmente, o mercado de estética, ele era muito focado no público feminino, na faixa aí dos seus 35, 50 anos. Hoje, a gente vê que o público masculino, ele começou a se preocupar, então a gente vê um número grande de homens chegando nas clínicas. Pessoas mais jovens que trabalham de maneira preventiva, e aí o K-Beauty, né, a beleza coreana, tem influenciado bastante esse tipo de comportamento, e aí Instagram e TikTok acabam sendo bons propulsores, e o próprio uso das canetas emagrecedoras trouxe um público que, com a perda de peso, precisa trabalhar também a flacidez.
A flacidez, que é uma consequência natural, né? Agora, quem são esses novos consumidores que estão procurando vocês, principalmente o público masculino, Cláudia?
A gente vê que o público masculino, ele é muito disciplinado. Eu particularmente adoro vender para homem, porque normalmente você consegue vender protocolos mais longos e homem negocia menos preço. Mas a gente vê que eles começam a testar a temperatura da água. Então, uma boa porta de entrada é a toxina botulínica, né? Então, para realmente prevenir ruga. E a questão de definição de mandíbula, por exemplo, que são características mais masculinas. Então, a gente vê que o tipo de oferta, né, de procedimento que a gente tem que oferecer, ele precisa ter uma adequação ao público-alvo. E a maneira como a gente aborda esse cliente também.
São homens mais velhos ou mais de meia idade?
A gente tem visto que na faixa dos 35, 50 também.
Meia idade. Quando começa a aparecer começam a aparecer os resultados do tempo, né, Fernanda?
E a Royal Face está presente aqui em Juiz de Fora. Como que você avalia o mercado local para os negócios da empresa?
Eu tenho visto que as cidades que não são as grandes capitais têm um potencial muito grande para o modelo de franquia. Em cidades, né, como Rio e São Paulo, a gente tem um mercado de dermatologistas que pega mais o público A, é muito estabelecido. Nas cidades de médio porte para grande, a gente vê que a clínica de estética, ela tem um papel importante dentro do ecossistema da cidade e que a gente atrai um público que é um pouco mais amplo. Quando a gente olha nos grandes centros, o foco é muito classe B. Nas cidades de médio porte, a gente pega de C+ até A, dependendo do procedimento.
Interessante isso. A Royal Face aposta em ferramentas como assinatura mensal, e-commerce e digitalização dos serviços, né? Eu queria que você falasse qual é o papel da tecnologia nesse momento, nesse novo essa tecnologia nova no setor de beleza, por exemplo.
Bom, Marcelo, eu sou uma entusiasta.
É.
Eu, até pela minha carreira, eu trabalhei em bens de consumo e beleza, né? Trabalhei na L'Oréal, na Estée Lauder, mas também trabalhei em empresas como Microsoft e Salesforce. E isso aí, antigamente, eram verticais totalmente separadas e esse negócio acabou convergindo. E eu, particularmente, acredito que a gente tem uma grande oportunidade e uma boa avenida de crescimento usando tecnologia. Quando a gente pensa em nós mesmos, como consumidores, a gente já é omnichannel. Então a gente olha o Instagram, dá uma olhadinha no e-commerce, visita a loja, pergunta para amigo e hoje a gente usa também o chat GPT para perguntar, né? O que eu devo comprar. E esse exercício, ele é um exercício importante porque as pessoas pensavam muito em SEO, né? Que era o ranqueamento dentro do Google, por exemplo. E hoje, um ponto importante, poucas empresas estão dando atenção a isso, é o DEO, que é, na verdade, o ranqueamento dentro das plataformas de IA. E a IA, ela tem uma influência muito grande, segundo estudos da Accenture. O primeiro influenciador de compra são família e amigos, o segundo são as plataformas de IA. Yes. E a IA, ela pode recomendar a sua marca e ela pode desrecomendar, porque ela varre a internet e olha tudo que tem de bom e ruim disponível. Então, coisas como Reclame Aqui ou NPS, que antigamente eram nice to have, né? Quando eu tiver tempo eu dou uma olhada nisso.
Depois eu olho, né?
Hoje eles são fatores importantes em termos de influência de ranqueamento dentro das IAs.
E Cláudio, você falou das suas experiências em outras empresas. Eu queria que você contasse pra gente como que é assumir a liderança de uma grande rede de mercado.
Eu estou super feliz. Eu acabei de completar 3 meses, então passei no período de experiência. E assim, de verdade, eu acredito muito no potencial desse tipo de mercado e deste tipo de empresa. Eu já trabalhei, né, como eu disse, trabalhei na Microsoft, trabalhei na L'Oréal, fui CEO do Mundo Verde. Eu brinco que eu já vendi Windows, perfume, Whey Protein e agora, né, trabalho com estética. E eu acho que a partir do momento que a gente entende o que a gente entrega para o consumidor final, qual é o problema que a gente soluciona, independe do segmento que você esteja. E falando especificamente do desafio da Royal, eu estou muito feliz, primeiro, porque eu tenho uma equipe espetacular e para uma empresa de serviços isso é um fator determinante do sucesso. O meu time de franqueados também é extremamente bem preparado. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi estabelecer 2 comitês de franqueado, um falando da área comercial e outro falando da área de marketing, porque a gente tem muito conhecimento acumulado na ponta e a gente precisa estabelecer esse fluxo de comunicação entre o que acontece na loja. Sim. E o que acontece dentro da franqueadora.
Isso seria um diferencial, porque a gente sabe que é um mercado hoje muito concorrido, né? O que não falta é concorrência nesse mercado hoje. Esses detalhes que você trouxe aí, como, por exemplo, utilizar o marketing através das redes sociais, esse trabalho com os seus franqueados, isso seria um diferencial para estabelecer de fato uma marca como a Royal está se estabelecendo?
Com certeza, Marcela, e acho que dá para a gente adicionar algumas outras coisas.
Por exemplo,
eu gosto muito de pensar no conceito de trabalhar dentro de um ecossistema. Então, se eu sou uma biomédica e me formei e vou abrir a minha clínica, qual a diferença de eu ter minha clínica independente e estar dentro, né, de uma franqueadora? Um ponto fundamental é a questão de segurança técnica. Então, hoje a gente tem um corpo técnico que desenvolve os protocolos junto com a indústria. A gente trabalha com as principais indústrias de mercado, né, como Galderma, Merz, Allergan e Renova. Então, a gente tem não só o desenvolvimento do protocolo, mas todo o apoio, todo o suporte para a clínica, caso haja alguma intercorrência. E se o nosso corpo técnico não conseguir resolver, a gente tem como escalar isso para a indústria. Então, como nós somos o maior cliente de todas as indústrias, se tiver qualquer risco para um paciente, a primeira coisa que eu mesma faço é ligar para o CEO do fabricante. E, então, assim, o pilar técnico é um pilar importante. A gente tem a questão de treinamento, então você garante que a equipe esteja sempre atualizada e trabalhando da melhor forma com os produtos que estão sendo lançados. Você tem a garantia de compra em escala. Então, como nós somos o maior comprador, o nosso preço também ele é melhor, e aí comprando bem a gente consegue oferecer o melhor preço também para o cliente final. E o terceiro ponto aí que você falou, a questão de marketing.
Sim.
E aí pensando o marketing de uma maneira muito mais integrada do que só a parte promocional. A gente trabalha outros dois pilares que são importantes, que é a questão institucional, então Sim. construção de marca mesmo, e o outro pilar é o educacional, onde a gente ensina o paciente a comprar, independente de ser na nossa clínica. Então, um dos vídeos que a gente soltou na semana passada foi ensinando para os pacientes a perguntarem, olha, qual é o fabricante, que produto que você vai aplicar, qual o lote, qual a validade. A gente teve um caso bem triste na semana passada, de uma pessoa que faleceu, não foi uma clínica nossa, graças a Deus, usando PMMA, que é um produto proibido pela Anvisa. E na verdade, o que eu acredito que tenha acontecido e que acontece muito nesse mercado é que o paciente ele desconhece o que está sendo aplicado.
Pois é, e você falando isso, eu tô imaginando exatamente esse processo que você falou. Você treina, você ensina o consumidor, né, o pessoa que quer fazer um procedimento, a escolher, a entender o produto. Isso também é determinante, porque é um mercado que é, como aconteceu esse caso que você falou, é um mercado que também pode arruinar uma empresa se acontecer um processo como esse, uma condição. E você tem que cuidar disso diariamente também, né?
Marcelo, para mim, o ponto fundamental é que a gente tem que lembrar que a gente lida com vidas. É um serviço de saúde. Mesmo sendo estética, a gente lida com a saúde das pessoas. Então, essa questão técnica, ela é muito trabalhada. Então, assim, a gente trabalha com treinamento e trabalha também, né, por outro lado, com as auditorias para garantir conformidade dentro da rede. Numa rede que tem quase 300 clínicas, a gente precisa ter um acompanhamento muito próximo do que está acontecendo dentro de cada uma delas.
E esse processo de educar o público também é um diferencial, porque a gente vê muitos casos de problemas num procedimento e as pessoas começam a ter medo de fazer qualquer procedimento estético, e trabalhar com isso, educar o público sobre o procedimento também é um diferencial, né?
Com certeza, Fernanda, e inclusive acho que tem ajuda a alinhar expectativa, porque algumas vezes, né, o paciente chega na clínica e a expectativa é lá em cima, mas normalmente quando a gente está falando de tratamento de pele, é uma jornada, a gente precisa trabalhar a evolução. Então você começa com a toxina, depois você vai para bioestimulador, você precisa trabalhar a hidratação da pele e você precisa fazer a lição de casa em casa também, que é fazer skincare, tomar água, se alimentar bem, Sim. não fumar, não beber, não tomar sol. Então, assim, o resultado ele é melhor quanto mais clareza e transparência a gente tem. Então, eu tenho trabalhado muito com a equipe nesse alinhamento com o paciente e nessa educação. A gente vê que em algumas clínicas, o paciente chega e fala assim, eu queria fazer um botox no lábio. É. Que botox virou quase um sinônimo de categoria, que nem Gillette e Danone. Mas no lábio, na verdade, você aplica preenchedor. É. Então, se você aplicar botox no lábio, dá errado. Então, acho que esse trabalho de conscientização do paciente em relação ao que deve ser feito, ele é super importante também.
Muito bom. Cláudia, eu quero agradecer a sua participação, um prazer enorme ter você aqui. Sucesso para você aqui em Juiz de Fora, no Brasil todo, tá? Espero que a gente volte a se falar em breve sobre crescimento e evolução do mercado, enfim, e detalhes importantes.
Quero agradecer o convite de vocês. Estou super animada para visitar a loja.
Ótimo.
Quero abrir outras lojas aqui em Juiz de Fora. Então, já vou fazer uma propaganda aqui para a gente buscar novos franqueados, porque é um mercado que tem muito potencial e tem muita rentabilidade também. Então, queria agradecer o espaço e dizer que foi um prazer conhecer vocês.
Prazer é
nosso.
Muito
obrigada.
Fernando, obrigado também pela participação conosco aqui, tá? Um abraço para você. Nós conversamos com a Cláudia Abreu, CEO da Royal Face, uma das maiores redes de harmonização facial e corporal do país.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Está chegando o Dia dos Namorados e você ainda não decidiu como vai comemorar? Chegou o Entre Velas, uma experiência diferente, exclusiva e fora do roteiro, na Oca Acolher em Juiz de Fora. Um evento com dois ambientes, uma para casais e um para solteiros. Boa música, atmosfera intimista, conexões, gastronomia e uma noite para viver. Não para explicar. Dia 12 de junho na Oca. Os ingressos são limitados e já estão à venda. Acesse o Instagram, @oca.acolher. Saiba todos os detalhes e garanta seu convite. Entre Velas, uma noite fora do roteiro.
Rafael apresenta Festa das Nações. Gastronomia, música, dança e culturas do mundo inteiro em um só lugar. Festa das Nações. Nesse final de semana, no estacionamento do Estádio Municipal. Classificação livre. Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
A música tem o poder de atravessar gerações, de inspirar movimentos e conectar pessoas em torno de valores como paz, respeito, liberdade, união. E poucos artistas conseguiram representar isso tão bem quanto Bob Marley, considerado um dos maiores ícones da música, se não o maior ícone da música mundial e principal responsável por levar a cultura reggae para todos os cantos do planeta. E é justamente essa mensagem que será celebrada em Juiz de Fora amanhã, dia 6 de junho, com o One Love Experience, tributo a Bob Marley, evento que promete muito mais do que shows. A proposta é reunir música, arte, economia, criativa, cultura jamaicana, experiências inspiradas no universo reggae, enfim. Vamos deixar para os responsáveis pelo evento falar mais sobre isso, que é muito melhor. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez, um prazer enorme receber vocês aqui de novo. Ricardo Nerval, bom dia, tudo bem,
meu caro? Bom dia, Marcelo, bom dia, família Tribuna no Ar. É uma honra, um prazer mais uma vez estar aqui,
mas né? É nosso, sempre.
Batendo essa bola com a equipe aí. E agradecer também o apoio que a Tribuna tem dado ao movimento reggae, né? Porque nós precisamos disso.
É, e muito, né, cara? E também é conosco o Pierre Zaca. Tudo bem, meu cara?
Bom dia, tudo jóia. Bom, muito
Pierre.
Obrigado mais uma vez.
Nós é que agradecemos.
Vocês aí, abrir esse espaço aí.
Vocês são da organização e da programação do evento. Então eu vou começar perguntando o seguinte: como que surgiu a ideia de criar esse movimento One Love Experience e transformar o tributo do Bob Marley tem uma experiência cultural completa.
Olha, até da outra vez que nós viemos foi através do evento solidário que nós fizemos, tá? Então, já deixar bem claro, nós conseguimos arrecadar quase R$6.000 de bilheteria. Tem lá no linkzinho, lá no Instagram, lá tem um vídeo da gente fazendo um Pix lá pra sociedade Mãos Amigas. E mais uma vez, conversando com o Pierre, foi chegando, já passou a data, na verdade, né, do aniversário da morte de Bob Marley, né? 45 anos sem o rei. Mas como nós tivemos imprevisto, teve outros eventos.
Artistas já tinham datas marcadas, né?
Entendo. Então,
a gente foi...
E é complicado, sim. Essa curadoria é difícil, né, cara?
Nós conseguimos agendar para essa data, essa próxima data, dia 6 agora, no sábado, no La Cueva. Da outra vez foi em outra casa, né? Foi no Cultural. Dessa vez vai ser um lugar novo, uma experiência nova. Na verdade, não vai ser um show de reggae, vai ser uma experiência sensorial, porque além dos artistas, das apresentações, somos 14, não é isso, Pierre?
Rapaz, aí tem que contar aqui quem que é.
Vai contando que daqui a pouco você vai falar das atrações. Porque esse evento é isso aí, o que você falou, vai além de shows, né? Inclui arte, moda, tudo, tem de tudo.
Flash
um pouco,
Day economia tattoo, criativa. Flash Day Tattoo, então se a pessoa quiser ir lá deixar o registrado na pele, né?
Uhum.
Eternamente vai poder fazer uma tatu, valores legal, acessíveis. Cara. Estandes, né? Da Reggae Nation, da Sanagaia, da Soul, artesanato, a questão de drinks também, nós estamos elaborando drinks especializados, né? Para o evento. E a gastronomia, que não pode deixar de ser premium, né?
Então, e uma coisa bem legal também, que quando ele chegou para mim, Pierre, vamos continuar a produzir e tal, não sei o que, eu falei, pô, cara, já rápido assim? Ele falou, tem que ser, eu falei, vamos começar,
não pode deixar esfriar, não, né, cara?
Exatamente, aí, pô, a gente começou a conversar sobre artistas e tal, aí entramos em contato com um, aí esse um tal, beleza, não sei o que, aí já veio outro, aí era um show.
Um vai trazendo.
Era um show pequeno.
Aí se tornou um evento, que acrescentamos mais alguns. Daqui a pouco a gente foi vendo, pô, isso aqui, ele virou e falou, pô, isso aqui tá virando festival, cara.
Virando um concerto.
Caramba, e chegou a tal ponto de que, assim, se a gente conseguisse colocar 60 minutos dentro de uma hora, um pouco mais, entendeu? De 60 minutos dentro de uma hora, isso aqui dobrava. A quantidade de gente faz. Por quê?
Uhum.
É claro, tem seus cachês, tem essa logística toda,
tudo.
Mas chegou o ponto de artistas entrarem em contato com ele, alguns comigo também, e ainda cabe a gente no line-up do festival. Vamos ver o que dá, a gente quer participar do festival.
Isso é legal.
Valores a gente conversa, mas nós queremos estar presente, entendeu? Então virou essa... Atingimos um âmbito nacional com isso aí.
Bem espírito Bob Marley, né,
exatamente.
Chega todo mundo, vamos nessa.
E Marcelo, interessante que nós conseguimos trazer Nabi Clifford, que foi o precursor do reggae, ele trouxe o reggae pro Brasil, ele é embaixador do reggae no Brasil. Hoje Nabi Clifford tem 78 anos.
78 anos.
Eu não sei se vocês lembram da antiga rádio Fluminense,
sim,
FM,
lembro,
a maldita.
Claro.
O primeiro programa de reggae que teve no Brasil foi o do Nabi Clifford.
Nabi
Clifford vem trazendo esse reggae. Com isso veio nascendo o KMD5, Cidade Negra.
Veio todo mundo, começou
o reggae no Brasil.
Né?
Então, nós estamos trazendo essa experiência pra dentro, experiência de anos, né? De vivência, o Nabi que vem de Gana, né? Na África. Então estamos trazendo essa vivência do reggae para poder compartilhar com o público, né?
Muito bom. Antes, deixa eu só perguntar, aqui em Juiz de Fora, aqui na região, tem muita banda de reggae? Tem muita gente fazendo reggae aqui?
Olha, Temos algumas.
Algumas.
Temos algumas.
Já tivemos bem mais.
Né? Teve
época. Pois é, porque eu lembro que teve uma época que era o reggae, onde você ia tinha reggae.
Mas eu acho, Marcelo, até que pelo seguinte, hoje a coisa virou muito comercial. Muito comercial. Então, se ele faz reggae, ele não faz o reggae roots. Ele faz um reggae amor, um reggae Armandinho, um reggae 1120. Não é o reggae roots, o reggae na essência. Porque existe uma diferença dessa, dos tipos, estilos de reggae, né? Tem o reggae amor, seu amor, é tudo muito lindo. Existe o reggae resistência, o reggae roots, que fala de causas, motivos e algum tipo de luta, como era do Bob Marley. Né? A mensagem do Bob era sempre mensagem de retenção, redenção, mensagem de apoio, né?
E hoje em dia você tem que ter muito cuidado com o que você fala, né?
Então, hoje tá muito policiado, né?
O artista defende uma causa, mas na hora ele tem uma música bacana, ele tem uma melodia formidável, mas na hora que ele chega na gravadora e mostra aquilo dali,
não pode.
A gravadora fala, sinto muito.
Não, não é comercial.
Isso aqui não vai fazer.
Não vai.
Não vai dar um retorno.
Isso
que a gente
é, infelizmente, entendeu? É desse jeito, cara.
Então, aí acaba reduzindo.
Reduzindo.
Então, com isso, foi o que o Pierre acabou de falar. Acaba reduzindo. A pessoa começa a olhar para outras vertentes. Pô, vou fazer banda de rock, vou fazer banda de pagode.
Vai fazer
pra ganhar dinheiro, vou fazer pagode, vou fazer samba, vou fazer funk,
sertanejo.
Nada contra, volto a falar. Não, adoro todos os ritmos. Temos que ter
essa. Tem público pra tudo. Tem público pra tudo. Mas acaba prejudicando um segmento. Né? E o movimento.
Esse ano de 2026 está muito propício pra gente.
Tá. Quem que tá aí hoje? Além do Muamba, claro, que com certeza
vai
estar.
Vamos lá. Você falou 14, não, são 17.
Tá vendo? Já entrou mais gente.
Vamos lá. Nabi Clifford, que ele já comentou. Tem o Zé Rodrigues, que é da Unidade Põe Forte, que é de São Luís do Maranhão. Luís Maranhão, tá no Rio, tá vindo com a gente também. Junto com o Condia Roots, a Reggae Reunion Band, daqui de Juiz de Fora. O Toaster Head, ele é de...
Que foi o ele é de São Paulo, ele São foi o Paulo. Primeiro reggae man brasileiro. Primeiro, ele toca dance hall, então ele vai...
Estilo também.
Outro estilo,
mas tudo no reggae. Do reggae. O Odian, que ele comentou, tá vindo de São Lourenço. O Caio Vilela, daqui de Juiz de Fora. O Fernando Pessoa, de Três Rios. Eminho,
que
você acabou de citar. Mundo. Aí vem os femininos, Afrodite, que a gente não podia... de deixar de colocá-la
de
juntamente
nenhum.
Com a Samantha também, que tem uma voz maravilhosa. Né? Aí como entrou a Sanagaia apresentando o evento, que é uma marca de óculos lá de Bitpoca, aproveitamos e tá vindo o João de Sá,
que
é de Bitpoca.
Que é de Bitpoca. Na verdade o João de Sá é de Volta Redonda, mas ele mora em Bitpoca. Já é de Bitpoca, né?
Ainda tem o Thales Rosa também, que é daqui de Bitpoca, que é daqui de Juiz de Fora.
Do Conexão Jamaica, na
Bahia. E mais três DJs. O doutor aqui, que é o, né?
Ricardo.
O que comanda lá, mais o DJ Chong e o Lucas.
Que maravilha.
E alguns outros aí que de repente vão aparecer lá na hora lá.
Ah, e se chegar, vai tocar também, né?
Só pedir pra subir no palco, o microfone já é deles.
É isso. Pra quem ainda não conhece o One Love Experience, que convite vocês fazem ao público para participar dessa celebração da cultura?
Olha só.
Fala, por favor.
Vá.
Não
fica acompanhando pelos stories, não.
É, besteira. Entendeu? Vai lá e
nem deixa para ver depois, porque vai se arrepender.
Ao vivo. Vai ser na...
La Cueva del Cervantes, no bairro Aeroporto.
Aeroporto.
A partir de 21 horas. 21 horas nós vamos abrir os portões.
Tá.
Já começa os DJs. Na sequência, as bandas. Sim. E aí o pau vai quebrar o resto da noite.
Entrada lá mesmo, compra lá mesmo. Então.
Uniticket. Na hora também vai ter no Uniticket. Ou a venda do ingresso físico na Reg Nation sem taxa. Reg Nation fica aqui na rua Machado Sobrinho, número 10, em frente ali o Alameda.
Em frente ao Alameda, exatamente. Muito bom, galera. Olha, sucesso pra vocês mais uma vez. Prazer enorme sempre ter vocês.
Não, eu só tenho a agradecer. Né,
não, e voltem sempre com movimentos como esse.
Sim,
falar
sim.
De cultura, voltaremos. Meu amigo. Nosso espaço está sempre aberto.
Voltaremos, com certeza. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço. Um abraço para vocês.
Isso aí, um abraço.
Valeu, galera.
Valeu. Painel.
procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600. Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, agora nós vamos dar sequência à nossa programação de hoje. E lembrando, galera, esse movimento amanhã é muito interessante, muito bom. Movimento cultural é sempre bom a gente celebrar, né, e unir os povos em torno da cultura, em torno da música, em torno de eventos que tragam possibilidades de conexão, com certeza, né? Mas o nosso assunto agora vai ser outro. Nós vamos falar também, como dissemos aqui no evento que vai acontecer amanhã, de economia criativa. Então nós vamos falar também de economia, vamos falar de muitos assuntos, porque nós estamos depois desses 176 anos de Juiz de Fora, esse momento de reflexão sobre o presente, principalmente sobre o futuro. E após enfrentar essa tragédia climática aí, uma das piores da história da cidade, a cidade vive esse desafio de reconstrução, tanto que a própria Rede Tribuna de Comunicação criou o PUR-JF, que foi abraçado também pela prefeitura, enfim, várias entidades, nessa retomada econômica da criação de oportunidades para que empresas, trabalhadores e empreendedores possam seguir em frente. E para isso nós estamos recebendo aqui hoje, né, o presidente do Sindicomércio de Juiz de Fora, o Emerson Belotti, que também tem um papel fundamental nesse movimento pro JF. Emerson, um prazer enorme ter você aqui sempre, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.
Pois é, depois desses impactos aí que foram provocados por essa chuva de fevereiro, problema todo que nós tivemos, como que o comércio de Juiz de Fora sentiu esses reflexos da tragédia, o Emerson? E quais foram, assim, quais têm sido os principais desafios enfrentados pelos empresários, hein?
É, porque, na verdade, né, Marcelo, a gente, nessas chuvas que houveram em Juiz de Fora, né, diferente ao bar, que o comércio foi muito mais afetado.
Foi.
Né? A Juiz de Fora já teve os problemas das encostas e que atingiu a população. Uhum. Né? Alguns lojistas, evidente que entraram água em seus estabelecimentos, né? Perto de 400 lojistas ali próximos ao rio Paraibuna.
Sim.
Ele acabou, de certa forma, invadindo as ruas do centro da cidade baixa lá em.
É.
Então. Nós tivemos grandes problemas, né? E a maioria do comércio ele acabou sentindo na consequência, né? Em função justamente da queda das vendas, porque muitas pessoas ficaram desabrigadas, né? Muitas pessoas desalojadas também e acabam não consumindo, né?
Não consumindo. E também tem os empresários que perderam seus estoques, por exemplo, perderam uma mercadoria, não é, Emerson? Que não tinham que vender mais. É. E tinha que recuperar, comprar para fazer de novo, né?
Pois é, nós fizemos essa pesquisa também, Marcelo. Então, chegamos a próxima a isso, a esse número de 400 lojistas. Vamos dizer assim, houve perda material, com certeza, né? Então, o que que acontece, né? O Sindicato de Comércio, ele através do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, justamente porque a prefeita decretou calamidade.
Isso.
Então, para esses fatores, tem uma linha de crédito foi feita para os empresários, né, que queriam isso, mas essa linha de crédito acabando muito rápido, né?
Foi, imagino.
Muita gente querendo e pouco dinheiro, né? Então, naquela situação, foi 50 milhões para Juiz de Fora e o Bar, então não ia dar esse valor, né? E acabou o BDMG tendo que tentar intervir para ter um valor maior, né? Mas também a Caixa Econômica Federal abriu uma linha de crédito bastante atrativa para aquelas empresas que acabaram entrando água e tudo mais. Então, a verdade é que, Marcelo, o comércio o varejo vem sofrendo algumas transformações, porque desde a pandemia para cá, que foi um desastre também uma tragédia, né?
Foi.
Tanto para as pessoas como também para as empresas. Nós viemos aí combatendo, vamos dizer assim, uma série de desafios que foram imperando sobre o comércio do varejo, né? Os aluguéis ainda continuam muito altos, né? Muito. 70% do comércio são inquilinos.
Uhum.
E também com a situação do comércio eletrônico, que queira ou não queira.
Interfere diretamente, né?
As taxas das blusinhas que eles chamam acabou terminando agora, e eu acho que isso também não foi muito bom, porque a política tributária que se pratica na China não é a mesma que se pratica no Brasil.
É injusta a concorrência, né?
É muito injusto. Então, para o consumidor, evidente, vamos comprar lá no até 50 dólares, que é muito mais barato os produtos. Eles são muito mais baratos porque não tem a carga tributária trabalhista, não tem a carga tributária da própria parte fiscal. Então, o comércio do varejo, ele vem sofrendo esses problemas todos, e agravados agora com os acontecimentos que tiveram aqui.
A verdade é que o comércio, de um modo geral, e aqui em Juiz de Fora não é diferente, está passando por um momento de transformação, né, Emerson? Tá, ele precisa se adaptar a uma nova realidade. Só que aí a gente tem que entrar num outro ponto que eu queria até te perguntar. A classe que tem esses imóveis, os donos desses imóveis, não entram nessa discussão para reduzir, por exemplo, o preço desses aluguéis, para facilitar essa retomada do comércio?
Isso é um pouco meio assim estrutural, né, Marcelo? Porque em todo o país, né, eu viajo bastante e eu vejo que o comércio das cidades, eles têm essa característica de Juiz de Fora de ter muitos estabelecimentos fechados. Isso em função justamente que ainda não houve essa adequação, né?
Pois é.
De aluguéis e para ver isso, vamos dizer, o seu proprietário do imóvel, às vezes vai ter que deixar, às vezes, um ano fechado para ele sentir que tem que abaixar um pouco o aluguel para continuar alugando. São esses os desafios, né? Mas eu costumo dizer que o comerciante, né, o empresário do comércio, como minha família toda é, eu também, nós somos muito resilientes, né? Tem que continuar.
Navegando. Vocês são tradicionais, né?
É verdade, né? Nossa empresa tem muitos anos.
Exatamente.
E é isso que eu falo. Eu acho que a gente está num momento de transição, as coisas acontecem muito rápido, né?
Muito instantânea, né?
Antes demorava 30 anos para acontecer alguma coisa, hoje demora 6 meses, né?
6 meses, ou às vezes até de um mês para o outro a coisa muda.
Então,
eu queria até, porque a gente ouve muitos especialistas que falam, né, que toda crise também pode gerar oportunidades de transformação. Você também vê dessa forma? O Sindicomércio está atuando dentro dessa mentalidade? Como é que você está sentindo isso hoje aqui na cidade, Anderson?
É exatamente isso. Eu acho que diante das dificuldades é que a gente procura se mexer para poder vencer, né? E a gente percebe que os comércios de bairros, Marcelo, vêm crescendo até de uma forma boa, porque os aluguéis no centro são muito caros. São muito caros. Né? E então o comércio de bairro acaba tendo uma vantagem sobre isso, e isso é bom também, porque vão criando vários centros comerciais.
Isso é importantíssimo, descentraliza, né? E gera economia para aquela região, né?
Eu acho que é isso. Nós temos algumas regiões que são muito atrativas, né? Uma pena que a parte alta da cidade ficou muito prejudicada com a queda das encostas. Quem mora em São Pedro, quem mora em Borboleta, quem mora naquela região alta, até vir no centro está uma dificuldade, né? Em função dos bloqueios de vias aí que estão para consertar, né?
Exato.
E acaba que o comércio de lá começa a ter produtos que não tinham para vender para essas dificuldades, porque essa que é a defesa, né? E acaba, querendo ou não, crescendo o comércio de São Pedro, daquela região toda, né?
Porque para atender aquele público que já está lá em cima,
exatamente.
Né? Está na parte alta.
Então, diante dessas dificuldades, como eu falei, o empresário do comércio lá fala assim: poxa, eu não vendia isso, vou começar a vender. Porque o consumidor não vai descer ao centro, gastando quase uma hora, quando ele gastava 15 minutos.
Exatamente.
E eu compro por aqui, né?
E como é que o Sindicomércio tem trabalhado para fortalecer esse comércio local e preparar empresários para esses desafios dos próximos anos, hein, Anderson? Nós estamos um ano eleitoral, inclusive, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, especialmente diante das mudanças, né, no comportamento do consumidor também.
Nós temos trabalhado, Marcelo, com o seguinte: esse ano nós temos trabalhado com uma situação que os empresários de comércio vão ter que se adequar, né? Que é justamente a inteligência artificial dentro das empresas.
Isso é importantíssimo.
Né? E às vezes o empresário não sabe nem como lidar com isso. Então, nós vamos trazer conhecimento com palestras e com cursos para que as pessoas, os empresários do comércio, possam lidar com essa ferramenta, para lidar com estratégia, para lidar com uma série de coisas que são importantes e que ele talvez não esteja nem pensando. Inteligência artificial é justamente isso.
É um aliado. Tem que encarar a inteligência artificial como aliado do seu negócio.
E pouca gente às vezes está dando importância. As grandes empresas não, porque já entenderam que o caminho da inteligência artificial é esse, né?
Exato.
E o comércio do futuro, Marcelo, e não está muito longe, vai ser mais ou menos assim, né? As pessoas vão entrar nos estabelecimentos, vão olhar para um QR Code.
Exatamente.
Vai olhar todos o que aquele produto, representa. Vai no caixa, ele mesmo vai fazer o pagamento e vai embora. Vai existir poucos funcionários naquele tipo de negócio. E esse vai ser o caminho mesmo. Eu pensava que isso ia demorar 10 anos. Eu acho que não vai demorar 5.
Graças a Deus, você está antecipando a pergunta que eu tinha de fazer. Como é que você vê um comércio daqui 10 anos, por exemplo? Mas eu também acho que isso vai acontecer bem antes.
Eu acho que vai haver uma transformação, né? Isso é um campo de visão minha, né? Talvez de muitos aí também. Eu acho que o grande agente empregador da nossa cidade, em especial, vai ser o setor de serviços. Porque o varejo, ele vai se adequar para ter, porque a lucratividade dele é bem menor, ele vai se adequar para ter ser mais enxuto. E usando tecnologia, inteligência artificial nesse sentido, para justamente, isso já existe isso em outros países, né? O que a gente está querendo aqui, já existe.
Já está acontecendo
lá,
em muito lugar do mundo.
Então isso vai acontecer, a gente vai se transformar a cada dia.
É isso aí. E nós estamos aqui à disposição para divulgar todo o trabalho, toda a campanha que vocês forem fazer, porque é importantíssima a união de todos, né, o Emerson, nesse trabalho de reconstruir a nossa cidade.
Eu coloquei isso recentemente, né, que nós temos que ser mais bairristas, né, porque eu sou bairrista demais, né, E falo que a gente tem que gostar de Juiz de Fora primeiro, depois da Zona da Mata e depois de Minas Gerais.
Exatamente.
É, então nós temos que cuidar com muito carinho essa cidade que é tão importante para nós.
Emerson, um abraço para você, muito obrigado, viu, pela vinda aqui, um prazer enorme sempre ter você.
E eu que agradeço a oportunidade, né, de que o Sindicato Comércio possa estar aqui falando para os seus ouvintes.
Emerson Belotti, presidente do Sindicato Comércio Juiz de Fora.
Todos os dias, João Silva assume uma responsabilidade que vai além do volante. Motorista da Ansal, ele sabe que cada parada representa um destino importante na vida de alguém. Nas linhas 741 Valadares Centro e 716 Distrito Industrial Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que contam com segurança e cuidado, porque transportar pessoas é também carregar o compromisso com a vida de cada um. E é por isso que a Ansal é feita de pessoas. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
ZYN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música.
Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
A forma como os jovens se relacionam com a noite, com o lazer e com a própria cidade está mudando. Isso é fato. Se há alguns anos as baladas e casas noturnas eram o principal ponto de encontro das novas gerações, hoje surgem outros modelos de convivência, mais ligados ao bem-estar, à prática esportiva, aos eventos diurnos e às experiências que vão além do consumo do álcool. Essa transformação inspira o documentário A Morte Lenta das Madrugadas Urbanas, que estreia no próximo dia 9 de junho no cinema Alameda, em Juiz de Fora. O filme propõe uma reflexão sobre as mudanças culturais e comportamentais da geração Z e seus impactos na vida noturna da cidade, abordando o fechamento de espaços tradicionais, o surgimento de novas formas de socialização. Nós vamos falar sobre isso, conversar melhor sobre esse tema com as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, nessa produção. A diretora Luísa Horta. Luísa, um prazer receber você aqui.
Um prazer, todo meu, bom dia.
Bom dia. E a produtora Isabela Silva.
Prazer também, obrigada.
Isabela, prazer.
Obrigada, prazer.
Primeira pergunta, como é que surgiu a ideia de produzir esse documentário A Morte Lenta das Madrugadas Urbanas? E o que motivou vocês a investigar esse fenômeno em Juiz de Fora?
Esse documentário, né, essa pesquisa, ela veio a partir do meu trabalho de conclusão de curso em cinema.
Ah, é?
Eu fiz na UFJF, né? E aí o meu objetivo era fazer um documentário e ainda estava pesquisando o tema. Queria que fosse algo relacionado à geração Z, que é a nossa geração, inclusive.
É.
E durante essa pesquisa a gente acabou encontrando alguns artigos e textos da Daniela Kleiman, que é uma pesquisadora e futurista, que ela fala exatamente sobre a geração Z. E um dos textos dela é que ela nomeia como A Morte Lenta das Madrugadas Urbanas.
Ah.
Por isso o nome do documentário.
Muito chique. Você quer complementar, Isabela?
Eu acho que esse tema também é uma coisa que a gente vê dentro do nosso ciclo.
Vocês vivem, né?
Porque nós somos geração Z.
Vocês vivem isso.
A geração Z, ela vai desde 95 até 2009 ali, mais ou menos. Então, tem um período grande ali de tempo, né? E a gente vivencia isso no nosso dia a dia, no nosso grupo de amigos, lugares que a gente costumávamos ir, fecharam. E a gente percebe essa mudança nesse consumo de entretenimento nós mesmos, né?
Exatamente. Durante a produção desse documentário, quais mudanças no comportamento dos jovens mais chamaram a atenção de vocês, hein?
Essa questão da vida fitness, né?
É.
O pessoal tá... Todo mundo tá correndo agora, né? Isso é uma pauta que todo mundo tá comentando, que agora todo mundo começou a correr. E a geração Z, principalmente, né? Eles não estão bebendo mais como antigamente, eles não consomem tanta bebida alcoólica mais.
Não fumam como se fumava antigamente, ou...
É, acho que a questão de cigarro também
ainda
caiu,
é
também caiu um pouco,
caiu,
porque
né?
A questão da vida fitness, né, do wellness...
É, não pede isso.
Não,
tipo
é,
consumo,
exatamente.
Né?
E eles estão preferindo festas diurnas. É uma coisa que a gente está observando bastante. Inclusive, a gente, no nosso documentário, a gente vai em um coffee party, primeiro coffee party que teve aqui em Juiz de Fora, né, uma festa com café.
Com café?
Com café, que começou de manhã cedo. Vai até tarde,
mesmo.
Sim.
E vai
também
o dia todo.
Vai o dia todo. E também a gente está observando uma frequência maior de festas diurnas aqui na cidade em espaços públicos. Como, por exemplo, a Súbita, que é uma festa de música eletrônica, que começa cedo também, umas 2 horas da tarde. E está assim, bombando aqui em Juiz de Fora. E a gente também cobriu isso no nosso documentário.
Muito interessante. E o documentário, vocês falaram agora há pouco, né? Aborda o fechamento de casas noturnas. Que marcaram gerações, nossa, eu lembro de tantas, inclusive. E eu até comentei essa questão dessa mudança de comportamento, porque a minha geração, na idade de vocês, tinha que sair com um maço de cigarro no bolso e beber, e tinha que beber. Era assim, e não era só homem, eram os homens e as mulheres, entendeu? Era coisa chique, era o chique da geração. Hoje é a vida fitness, melhorou. Ótimo que melhorou. Mas o que esses espaços representavam para a vida cultural e social de Juiz de Fora? Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido? Com esse fechamento?
Sim. A gente percebeu que isso afetou bastante os donos de casas de festas na cidade, né? A gente conversou com alguns deles. A gente conversou com o Marcelo Panissetti, sócio do Cultural.
Sim.
E também com o Guilherme Imbros, do Beco, sócio do Beco. E o Cultural, né, por exemplo, assim, pegando já o exemplo do Cultural, que era uma casa, uma das mais tradicionais da cidade, teve aí que, primeiramente, se reinventar e mudar o seu o tipo de música que era tocado lá para tentar atrair um outro público, né? Talvez até fazer os eventos um pouco mais comerciais. E depois ele passou para um formato menor agora, tá em outro espaço menor.
Exato.
Trazendo de novo as raízes do Cultural, as raízes antigas. Enquanto no caso do Beco, foi isso que a Luísa falou, mais eventos diurnos, eles estão produzindo eventos em espaços públicos e não mais naquele espaço que eles tinham antes. Então eu acho que sim, que impactou bastante no setor. E também, né, eu acredito que as pessoas que costumavam ir também ficaram até um pouco órfãs desses lugares.
Exatamente.
Então elas têm que procurar outros locais para poderem ir, né?
E vocês foram exatamente em duas pessoas que têm uma ampla experiência, o Marcelo Panissetti é da minha geração. Além de músico, de tocar na noite e tudo mais, o Cultural. De fato, eles tinham muito mesmo para falar para vocês, com certeza. Agora, na opinião de vocês, a vida noturna está realmente desaparecendo ou apenas se transformando em novos formatos de experiências, por exemplo?
A gente usou esse título, A Morte Lenta das Madrugadas Urbanas, não afirmando que ela realmente morreu. Né? O nosso documentário, na verdade, ele fala exatamente sobre essa transformação, né? Essa morte gradual, mas uma transformação da noite, né? Então a gente observa, né, que realmente as pessoas estão preferindo festas mais diurnas, né? E, né, Isabela?
Sim. E também, por exemplo, assim, a gente conversou também com a Clarice, que ela é uma pesquisadora lá da UFJF, especialista em juventude, né? e ela trouxe um ponto muito importante também para o documentário, que tem um recorte ali de classe também, por exemplo, assim, a noite está morrendo, mas será que para todo mundo? Porque existem também diferentes formas ali dessa juventude viver à noite, porque com existem certeza. Os espaços mais tradicionais, existem os espaços mais periféricos também, né?
Exato.
E aí ela traz também esse questionamento ali pra gente, será que é em todo lugar que essa madrugada tá morrendo, será que são em espaços específicos, será também que todos esses eventos também de bem-estar são acessíveis a todo mundo ou não, ela também deixa isso aí pra gente pensar.
É interessante isso, porque acho que depende também do segmento, né, porque vocês vejam bem, esses eventos que acontecem aí, como o Comida de Boteco, por exemplo, um exemplo. Se roda essa cidade durante o período do Comida de Boteco, vocês devem ter visto isso. Todos os bares estão cheios, né?
Sim.
De noite. Tá certo que não se vira madrugada mais. Né?
Exato.
Eu sou de uma geração que você saía e voltava para casa com o dia amanhecendo.
Exatamente.
Né? Hoje já não se faz mais isso.
Eu acho que também tem muita influência da violência também. Isso foi algo que a gente abordou no nosso documentário.
Estava aqui para te perguntar isso.
A gente entrevistou, né, um personagem nosso, foi o Marcelinho, o Marcelo Brito, que ele era frequentador das madrugadas.